Senhores vereadores, vereadora Ticiane, meu amigo Deda aqui presente, amigos que nos assistem e vai assistir pelo Facebook, pelas mídias sociais, boa noite. Em nome de Deus, declaro aberta sessão. Peço ao vereador Noel verificar o livro de chamadas.
Presidente, vereadores e vereadora, nosso companheiro Deda aqui presente, e os nossos eleitores que nos acompanham através da rede social, boa noite. Que Deus nos dê uma boa noite, um bom trabalho. Presidente, todos os vereadores assinaram o livro, acordo para o início da sessão.
Obrigado, vereador Noel. Convido o vereador Noel a fazer a leitura da Bíblia.
Grandeza e bondade de Deus. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século e pelo século do século. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século e pelo século e pelo século. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza não tem limites. A geração e geração louvarão as tuas obras e publicarão o teu poder. Falarão da magnificência de glória da tua santidade e contarão as tuas maravilhas e dirão as virtudes das tuas coisas terríveis e contarão a tua grandeza. Farão larguíssima memória de abundância de tua suavidade e expulsarão com a tua justiça. Palavra do Senhor.
Coloca a ata da sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2026 em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereador se pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários que se levantem. Aprovada a ata do dia 26/2/2026. Encaminhe para as comissões o projeto de lei número 007/2026. Súmula, revoga o artigo 3º e seu parágrafo único da Lei Municipal 3.291, de 10 de fevereiro de 2026, e da outras providências. Centenário do Sul, 26 de fevereiro de 2026, Melquides Tavinha Júnior, prefeito. Esse projeto 07 está encaminhado para as votações. Peço ao primeiro secretário, vereador Noel, ler as mensagens, senhor prefeito.
Ofício 37/2026. Senhor presidente, vimos pelo presente preliminarmente cumprimentá-lo no ensejo em atendimento ao ofício 191/2005. Manifestamos da forma que segue. Indicação 169/2025, autoria do vereador Valdir Casanova, fazer uma guarita de ônibus no conjunto Antônio Garcia. Em atenção ao expediente, a administração pública, através da secretaria, informa que a construção da guarita será providenciada. Indicação 171, autoria do vereador Daia Lubrificações, fazer a retirada de postes de alambrado e arames farpados da beira da pista de caminhada do antigo aeroporto. Atenção, expediente, administração pública, através da secretaria, informa que será providenciado brevemente. Indicação 172, de autoria do vereador Tiago Zóio, colocar novamente o cesto de lixo da rua Londrina, esquina com a chácara do Poleto, pois já havia no local esse cesto e foi retirado para manutenção da estrada e até o momento não foi colocado. Em atenção ao expediente, a administração pública municipal, através da secretaria, informa que o cesto já foi colocado naquela localidade. Indicação 173/2025. Autoria do vereador Dário Lubrificações. Fazer a roçagem do campo do distrito de Vila Progresso. Em atenção ao expediente, a administração pública municipal, através da secretaria, informa que o serviço de roçagem naquela localidade será providenciado. Certo o atendimento ao solicitado, colocamos à disposição para ulteriores esclarecimentos e valemos a oportunidade de renovar protestos e respeito. Meu querido Estavian Júnior, prefeito municipal. Ofício 295/2025. Senhor presidente, vimos pelo presente preliminarmente cumprimentá-lo e no ensejo em atenção ao ofício 186/2025. Indicação 156/2025, autoria do vereador Valdir Casanova, fazer a manutenção das canaletas de asfalto da Vila Rural, Vista Alegre. Atenção ao expediente, a administração pública através da secretaria informa que o serviço de manutenção será executado conforme a agenda da secretaria. Indicação 157/2025, autoria do vereador Valdir Casanova, colocar uma guarita na estrada da Vila Progresso Vista Alegre. Em atenção ao expediente, a administração pública municipal através da secretaria informa que o objeto da indicação será atendido no próximo exercício. Indicação 158. Autoria do vereador Dai Lubrificações, fazer a manutenção do asfalto que dá acesso à Vila Rural e ao Conjunto Nazaré. Em atenção ao expediente, a administração pública municipal, através da secretaria, informa que o objeto da indicação será incluído na pauta para pronta execução no momento certo. Requerimento 87/2025, autoria de vários vereadores. Seja esse projeto para pavimentação e recapeamento asfalto que liga o distrito da Vila Progresso, enviar cópia do projeto para a Câmara dos Vereadores. Solicito também que o projeto de pavimentação das ruas do distrito de Vila Progresso seja existir. Em atenção ao expediente, a administração pública municipal, através da secretaria, informa que a pavimentação já está em andamento e as ruas serão executadas em seguida. Requerimento 88/2025, autoria do vereador Múcio da Farmácia. Informações do dinheiro arrecadado com a venda dos lotes no antigo aeroporto. Quantos lotes foram vendidos? Enviar o contato de todos os lotes vendidos. Qual o valor em dinheiro arrecadado e até o momento com a venda. Foi aprovado o projeto de lei 32/2023, no qual uma emenda aditiva foi aprovada, na qual em 90 dias deveria ser apresentado à Câmara de Vereadores os valores arrecadados e conta específica. Em anexo à emenda, envio de todos os extratos de todos os pagamentos realizados das vendas dos terrenos de cada comprador. Qual conta foi depositada todos esses recursos adquiridos? Extrato desta conta do mês a mês, de janeiro de 2024 até a presente data. E o que o executivo fez com o dinheiro? Em atenção ao expediente, a administração pública municipal vem encaminhar as informações prestadas pela secretaria, sendo que tínhamos colocado à disposição dos demais vereadores. Temos para informar, colocamos à disposição para o teores e esclarecimento. Meu querido Estavian Júnior, prefeito municipal. Todas as documentação, o vereador Múcio está aqui na pasta. Se o vereador quiser pedir uma cópia ou depois fazer leitura, está à disposição aqui na mesa do presidente.
Obrigado, vereador. Peço ao vereador também que ler os ofícios recebidos.
Secretaria da Educação, ofício 30-2026, Centenário do Sul, 5 de março de 2026. Senhor Presidente, vimos por meio do presente solicitar a Vossa Excelência a disponibilização do recinto de reuniões da Câmara Municipal no dia 11 de março, às 19h30, para a realização da cerimônia de formatura dos cursos técnicos de agente de saúde e logística de Instituto Federal. Certo de podermos contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência, desejar agradecemos. Atenciosamente, Valquíria Pereira de Barros, Secretária Municipal da Educação. Curitiba, 27 de fevereiro de 2025. Excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal do Centenário do Sul. Ofício 148. Informações sobre a qualidade de fornecimento de energia elétrica, manifestação da Copel e distribuição, S.A. Mediante ao ofício 148/2026, de autoria da mesa desta casa, por meio do qual são solicitadas informações e esclarecimento acerca da ocorrência de queda de energia elétrica no município de Centenário do Sul. Prestamos os seguintes esclarecimentos. Cumpre-nos esclarecer inicialmente que a Copel Distribuição S.A., na qual qualidade de concessionária do Serviço Público Federal de Distribuição de Energia Elétrica, está sujeita às normas e diretrizes estabelecidas pelo poder concedente, representado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Nesse contexto, a companhia observa rigorosamente as disposições da Resolução Normativa 1000, de 7 de dezembro de 2021, que disciplina as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. A Copel reconhece a relevância da energia elétrica para o desenvolvimento das atividades econômicas e sociais. Contudo, interrupções no fornecimento pode ocorrer em decorrência de fatores externos e alheios ao controle de concessionária, tais como intempéries, acidentes provocados por terceiros, interferência de vegetação ou de animais na rede, atos de vandalismo, entre outros eventos fortuitos. Com o objetivo de assegurar o cumprimento dos indicadores de continuidade estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a Copel realiza monitoramento sistemático e análises técnicas contínuas de circuitos elétricos. Estas avaliações subsidiam o planejamento e a execução eficiente das ações de manutenção, reforço e melhoria de rede em toda a área de concessão, com foco de confiabilidade na segurança e na qualidade do fornecimento de energia elétrica. Nesse contexto, os indicadores de continuidade de fornecimentos apurados no último ano encontram-se dentro dos limites regulatórios estabelecidos pela ANEEL, com conformidade com a regulamentação vigente. No mês de setembro de 2025, especificamente entre os dias 20 e 22 de 9 de 2025, foram registradas tempestades de grandes intensidades, acompanhadas de ventos fortes, chuvas volumosas, granizo, que ocasionaram danos significativos às redes elétricas, tais como queda de poste e rompimento de cabos. As interrupções decorrentes destas condições climáticas severas podem demandar prazos superiores ao habitual e estabelecimento do fornecimento em razão da complexidade das intervenções, da necessidade de atuações simultâneas em múltiplos pontos com poucos riscos envolvidos nas atividades em campo. Para mitigar tais impactos, a companhia adota de forma contínua medidas preventivas e corretivas em reforço das equipes operacionais priorização, ações de recomposição de rede sempre necessário. Em cumprimento ao quadro de qualidade de fornecimento do município de Centenário do Sul, encontra-se em andamento inspeções técnicas detalhadas nos circuitos alimentadores que atendem a localidade. Os pontos identificados são sendo mapeados e, quando necessário, direcionados para execução das ações corretivas cabíveis, conclusão prevista até o mês de maio de 2026. Segue cópia em anexo. Fica também à disposição dos senhores vereadores que queira melhor esclarecimento referente à resposta da Copel.
Peço ao vereador Noel ler os ofícios expedidos da semana.
Centenário do Sul, 27 de fevereiro de 2026, ofício 12/2026. Vimos encaminhar, Vossa Excelência, as matérias dos senhores vereadores aprovadas em sessão ordinária do dia 26/2/2026, sendo as seguintes: indicações 010/2026 do vereador Dai Lubrificações, indicações 11 do Dai Lubrificações, indicações 12/2026 também do Dai Lubrificações, indicação 13 da vereadora Ticiane Meneghetti e o requerimento de autoria do vereador Tiago Zoi, porque não arrumaram o teto dos banheiros do Parque Industrial desde o último vendaval que se encontra todo danificado. Sendo que se oferece para o momento, aproveitamos a oportunidade para externar protesto, time e apreço. Atenciosamente, Marlo Cruz Prêmulo, presidente. Ofício 10/2026. Marlo Cruz Prêmio, presidente da Câmara Municipal Centenário do Sul, Paraná. No uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente a Vossa Excelência, conforme pedido verbal do vereador Valdir Correia da Silva, na sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2027. Requer o que segue abaixo. Para que se pinte novamente a faixa do estacionamento diagonal em frente à lanchonete Cadoguti, na cidade de Centenário do Sul, Paraná. Sendo que se oferece para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus protestos, time e consideração. Marlo Cruz Prêmio, presidente. Ofício 11/2026. Marlo Cruz Prêmio, presidente da Câmara Municipal Centenário do Sul. No uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, conforme pedido verbal do vereador Valdir Casanova, na sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2027, para que se virem os bancos de madeira que estão sendo colocados na Avenida Vanderlei Antunes de Moraes, para a frente dos estabelecimentos comerciais de grande porte localizado nesta avenida, sendo o que se oferece para o momento. Aproveita a oportunidade para externar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Marlo Cruz Pêmulo, presidente. Ao prefeito municipal Melquis Tavenha Júnior.
Pessoal, vereador, meu amigo Noel, primeiro secretário, verificar o livro de oradores.
Presidente, 4 vereadores inscritos, começando pelo vereador Musso da Farmácia.
Vereador Musso, 10 minutos.
Boa noite, novos vereadores. Boa noite, vereadora Tiziane. Boa noite, servidor Natal. Boa noite, meu amigo, meu vizinho lá do Ventania, o Deda, que está presente aqui na sessão. Nobres vereadores, hoje eu venho nessa tribuna para agradecer uma indicação que eu fiz no dia 19 de fevereiro, e ela foi executada essa semana, que era uma indicação importante sobre a limpeza do nosso, da nossa cidade, né? Fiz a indicação aqui pedindo para fazer a roçagem do prédio de fisioterapia e lá da quadra do meu campinho, lá no conjunto Adalgisa, lá no Ventania, né, que estava um mato muito grande, e inclusive até acharam cobra lá. E através dessa indicação aqui, a Secretaria de Obra e Infraestrutura foi lá realizar o trabalho essa semana. Hoje eu estava lá verificando o serviço, o trabalho ficou muito bem feito. Quero agradecer aqui a equipe de roçagem do nosso município, mesmo ela sendo pequena, né, com 4 funcionários. Meu amigo Neizinho lá está fazendo de tudo para deixar a cidade limpa com a roçagem em dia, né? Ele também fez a roçagem em outras áreas lá no conjunto. Quero que dar os parabéns à equipe aí de roçagem do nosso município. Também vi nas redes sociais o prefeito falando sobre a iluminação que foi instalada, nova iluminação no estádio municipal Sérgio Vitomeca, né? Até que enfim colocaram agora uma iluminação decente, né? Porque a que tinha lá, infelizmente, foi mal executada. E parece que agora, dessa vez, a iluminação lá é de alto padrão, que vai ser possível realizar jogos, né, no período noturno. E já também quero aqui falar para o prefeito que agora, que com essa iluminação, que seja feito pelo menos a Copa Galo Bravo aí, que estão todos os atletas que gostam do futebol estão cobrando esse campeonato, que já era para ter começado, né? Normalmente se começa no começo do ano aí, mais tardar, né, no fevereiro, depois do carnaval, mas até agora nada. E por enquanto, pelos que mexem com futebol no município, ninguém foi comunicado desse campeonato aí, que é tão tradicional no nosso município. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador Múcio. Com a palavra, o líder da oposição na Câmara, meu amigo Thiago Zói.
Senhor presidente, eu dispenso comentário.
Obrigado, vereador Thiago. Vereadora Tiziane, 10 minutos.
Boa noite, presidente da Câmara, boa noite, nobres vereadores, boa noite, funcionário Natal, boa noite, meu amigo Deda, que está aqui nos assistindo, e a todos que estão nos acompanhando pela rede social. Hoje vem essa tribuna para prestar contas da minha agenda oficial em Curitiba, sempre com o compromisso de buscar melhorias concretas para o nosso município. Estive no gabinete do deputado federal Pedro Pion, onde protocolei solicitações de emenda parlamentar para a área da saúde. E trago uma boa notícia, a emenda está garantida. Isso significa mais recursos, mais estrutura e mais atendimentos, digno à nossa população. Também estive na Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoas Idosas do Paraná, reforçando nosso compromisso com políticas públicas voltadas às mulheres do nosso município. Cumpri uma agenda na Procuradoria Especial da Mulher, buscando orientações, conhecimentos para fortalecer ainda mais a defesa dos direitos das mulheres em nossa cidade. Participei também do Seminário da Pessoa Idosa e do Encontro das Protagonistas do Paraná. Momentos importantes de aprendizado, trocando experiência e fortalecendo pública voltadas ao envelhecimento com dignidade e ao protagonismo feminino. E finalizei a minha agenda na Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, buscando informações sobre estrutura, organizações, para fortalecer o trabalho da nossa Coordenadoria da Defesa Civil do nosso município, garantindo mais segurança e preparo para a nossa população. Cada visita teve um propósito, trabalhar, aprender e buscar recursos. Meu mandato é de ação, é de presença e de compromisso. Seguindo firme, buscando recursos, fortalecendo parcerias e abrindo portas para o desenvolvimento do nosso município. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Tiziane. Com a palavra, o nosso vice-presidente da Câmara, professor Ederson. Já quero deixar o parabéns aí da aluna que ficou em primeiro lugar numa matéria, em segundo em outra, eu sei que acho que o senhor vai falar, mas parabéns antecipado ao professor e toda a tua equipe lá do Colégio Padre José Pires.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, Centenário do Sul, colegas vereadores, munícipe aqui, o Deda, que está aqui nos assistindo presencialmente, e todos pelas redes sociais. Queria, de início aqui, mandar um abraço ao meu amigo Tião, lá de Curitiba, mas morador, né, nato aqui do nosso município, está hoje aí, deve estar nos assistindo, prestigiando esta sessão lá pela internet, e vem de lá porque tem saudade da nossa terrinha aqui e está sempre aqui. Um abraço, Tião. Queria começar meu discurso parabenizando o nosso prefeito municipal, que vem dia a dia resolvendo gargalos, né, de décadas aí em termos de gestão. Seja na parte administrativa, seja na parte de obras, como nós podemos constatar que Centenário do Sul hoje é um imenso canteiro de obras. É um imenso canteiro de obras. Foi feita a praça, está sendo feito o asfalto da vila, está sendo feita a nossa avenida e outras obras aí em andamento. E por falar em Vila Progresso, estive lá, pude observar, né, que um ofício em que eu solicitei da administração municipal aproveitar a reforma ali do asfalto, ali, a pavimentação do asfalto, e utilizar o maquinário para dar uma limpeza ali, né, nos canteiros da nossa vila, e pelo jeito foi atendido, né? Outros vereadores fizeram indicação aqui também a respeito da avenida, mas também tinha pedido ali a avenida que tinha aquele cascalho, precisava ser passada uma máquina ali, e ficou bom, mas melhor será quando asfaltar tudo. E com relação ao asfalto, agora também é necessário que nós pensemos em fazer as marcações, né? A sinalização. Porque, querendo ou não, um asfalto bom, as pessoas acabam imprimindo maior velocidade. Então tem que ter uma sinalização adequada. Então, não sei se está previsto no projeto de realização daquela obra, mas que o prefeito e a secretaria competente possa ficar atento nessa questão. Outra coisa que é interessante em termos de gestão, de melhoria na gestão, foi a questão dos motoristas, né? A compensação dos motoristas, que às vezes tinham que fazer um empenho, fazer um reembolso das viagens, e lá na saúde agora tem um sistema de compensação que também deveria ser estendido a todos os motoristas que fizessem ação semelhante. Então fica aqui o meu pedido ao nosso prefeito para estudar a possibilidade, eu sei que envolve questões orçamentárias, mas para estender isso aos motoristas, né, que às vezes tem que levar um aluno para os jogos. E nós sabemos, quando nós estamos falando de inovação em termos de gestão, que às vezes as coisas são muito burocráticas, né, tem todo um processo, né, e isso impacta em uma grande demanda ali para o setor financeiro. E isso aí foi uma coisa que melhorou bastante. E também falando de inovação, de gargalos, nosso município tem, há anos, há décadas, né, sempre eu falo assim, a questão salarial dos funcionários. Então, às vezes, é elaborada uma forma de compensação que lá na frente causa prejuízo para o servidor na hora de se aposentar. Então, um dos recursos mais utilizados, às vezes, para compensar o valor e a importância que aquele setor tem dentro do município é a função gratificada. Só que isso aí, lá no final, causa prejuízo. Então, eu sou a favor que o prefeito faça um estudo dentro das normas, da legislação, para que possa, né, os nossos funcionários ter a remuneração adequada, de acordo com as suas funções, a contento. Na educação, como o nosso presidente aqui relatou, de início, foram mais de 52 aprovações em vestibulares. Isso é sinal que a educação, não a educação lá no nosso colégio, né, mas a educação do município como um todo, ela vem sendo conduzida de forma exitosa, e quem são os responsáveis por isso são os professores, os funcionários, desde a educação infantil até a educação aqui do Colégio Padre José Pires, do Estado. É quem está lá no chão da escola que carrega a educação a esses números impressionantes. Porque se você pensar um colégio de uma cidade pequena com mais de 50 aprovações, eu acompanho os dados, tem colégios em Londrina que eram referência nisso e não estão ali brigando com a gente ali em termos de aprovação. Então, é um sinal de que a educação do município funciona. Porque os alunos começam a chegar proficiente e dá mais condição dos professores conduzir o trabalho até o final. Só que tem um dado, que estive agora em Foz do Iguaçu, no seminário de diretores, que me preocupa, senhores vereadores. Já passei para a Secretaria de Educação, e é uma coisa que eu tive contato com esse número e eu fiquei impressionado, sabendo que esse dado ele impacta o IDH do nosso município. Tá? O Índice de Desenvolvimento Humano é medido, né, pelo nível da educação. E nós temos, pasmem vocês, teoricamente, 1.000 pessoas analfabetas no nosso município. Um pouco mais. São 10% da população. Eu fiquei surpreso com esse dado e já passei, né, para as pessoas e elaborar. Né? Deixo aqui o pedido ao nosso prefeito, elaborar ações para reverter este número, que esse número não pode ser tão elevado. Tá? Para vocês terem ideia, talvez nós sejamos, né, um dos piores índices nesse sentido. Então, nós temos que estar atentos e melhorar isso aí. Enfim, né, são muitos desafios aí que a gente vem enfrentando e, dia a dia, superando todas essas condições, voltada para a melhoria das condições de vida da população, seja aqui através da Câmara de Vereadores, cobrando através de indicações, de requerimentos, às vezes é o quebra-mola, às vezes é o bueiro, mas nós sabemos que tem coisas muito, muito importantes a serem feitas no nosso município. E graças a Deus, a gente vem numa crescente de atender todas essas demandas. Então, meus parabéns, prefeito, parabéns à população de Centenário do Sul, parabéns aos nossos professores, nossos funcionários de educação. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Ederson. Com a palavra, vereador mais velho dessa casa, quem teve o prazer de tocar aqui a primeira reunião de 2025, passando a presidência para mim, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser amigo, meu amigo Casanova. 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. É bom a gente ter amigo assim como o senhor e como todos os vereadores, né? Eu cumprimentando a vossa excelência, senhor presidente, eu quero cumprimentar cada vereador que está aqui presente. Quero cumprimentar o Natal, que eu acredito que nesses 5 anos de trabalho junto aí, eu acho que ele tem demonstrado ser meu grande amigo e também sou muito amigo dele, uma pessoa do bem, companheiro, que está aqui para nos ajudar. Então eu fico muito feliz de ter um parceiro que nem o Natal. Quero cumprimentar o Deda, companheiro aí de, na época do Dr. Guirro, algumas eleições a gente trabalhamos junto, Deda. O senhor conhece um pouco de política, eu sei disso. Também gostaria de cumprimentar a bancada do meu lado aqui, que é composta por mim, pela doutora Tiziano, vereadora, e pelo Edson, companheiro, professor. Tiziano é companheira de bancada, amiga, a gente já tivemos junto em Curitiba, atrás de recursos. Ela já conseguiu recursos lá, aonde a gente andemos a pé, doutora, e você conseguiu o carro lá. Então, parabéns, né? Esse é o trabalho nosso, e eu gostaria também de dizer aos senhores vereadores aqui que os senhores vão fazer história nesse mandato. Muitos vereadores e muitos candidatos gostariam de estar no lugar dos senhores hoje. O que eu estou falando aqui, daqui 3 anos, o senhor vai falar assim: realmente o Casanova tem razão. Que bom que Deus escolheu vocês para ser os candidatos, para ser os vereadores desse momento. Por que eu digo isso? Porque, gente, eu estive no lugar hoje onde uma pessoa disse assim: mas esse prefeito agora só faz asfalto e remédio. Eu peguei o celular, joguei na mesa, falei: vamos fazer um desafio, não vou nem mexer com o celular agora. Vamos lá no posto central agora, não ligo para ninguém. Pega meu celular, guarda aí. Vamos fazer uma visita para ver se tem remédio lá? Os remédios básicos tem, gente. Tem. E vocês que estão nesse mandato aqui, eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. Larga de ser besta. Não fala mal desse prefeito, fala bem. Porque prefeito igual esse não teve em Santa Cruz e não vai ter. Quem fala mal vai perder a eleição. Sabe por quê? Rapaz do céu, fizemos o asfalto da Vila Progresso, pedi hoje para o prefeito: prefeito, faz um portal aqui, prefeito, e coloca a placa lá. Casanova, vou atender teu pedido. Estarei pedindo também, senhor presidente, que eu sei que o senhor é um homem que presta muita atenção, para que o nosso prefeito também coloque uma placa com o nosso nome ali. Essa indicação que eu estou pedindo é uma indicação, presidente, no nome de todos os vereadores, que coloca também uma placa ali naquele conjunto Nazaré, onde que foi feito esse asfalto. Agora foi feito asfalto também, coisa mais linda ali. Nós temos que registrar a nossa marca, porque senão vai chegar no dia que nós vamos pedir voto. E o que vocês fizeram? Então nós temos que mostrar que todo o trabalho do prefeito foi feito por causa da casa de lei nossa, porque nós estávamos do lado dele. Então vai ser uma honra para nós. Besta o cara que falar mal desse prefeito. A gente passa na avenida, dá até gosto, está apertado, não está? Mas as obras estão ali, estão continuando. Então, prefeito, parabéns, prefeito. Também gostaria de parabenizar na Pedra Preta lá, a limpeza que foi feita lá. Acho que é o Baiano que está agora na parte de secretário por uns 30 dias, que o nosso secretário acho que teve que tirar uma festa, que todo mundo tem que tirar, porque ninguém é de ferro. Mas eu quero deixar um recado para você, Baiano: se realmente você assinou a pasta, faz um favor, o desembarcador lá, que foi limpo e está coisa mais limpa, é dos ricos. Mas olha um pouco para o lado dos pobres também, que é o desembarcador dos pescadores, vê se consegue fazer alguma melhoria para nós lá também. E eu sei que o senhor vai atender, Baiano, porque o único secretário que eu estou citando o nome é ele, porque eu sei que ele é homem e eu sei que ele vai fazer o que eu estou pedindo, porque os outros eu tinha até medo de falar. Então, Baiano, com essa pasta que o senhor assumiu, faça um favor, vai lá no desembarcador do pescador e arruma também, porque a gente é pobre, mas nós também temos voto. O meu voto e o voto do presidente da República é o mesmo, é só um. E também gostaria, senhor presidente, de fazer um ofício, e gostaria que todos os vereadores presentes dessa casa aqui assinassem comigo. Já passou da hora, nesse ofício, até não é nem um pedido, é um pedido praticamente implorando do nosso amigo Deda, que está ali, que está aquele monte de arame lá caído, atrapalhando as pessoas fazer caminhada. Vamos pedir para arrancar aquilo lá, porque já está saindo as obras tudo lá, que arranca aquilo lá, porque me veio falar para mim que isso está atrapalhando até as pessoas fazerem caminhada, porque naquele vento andou caindo lá um pouco. Então, é um ofício para o prefeito e gostaria que os senhores todos assinassem. Todos os senhores assinassem esse ofício junto. E também, quando se falta de asfalto, está aí o presidente da casa, o Rubinei, o Noel, que fez parte daquele, do mandato passado, o Thiago Zói. Quando eu fiz a indicação pedindo para que fizesse asfalto nas ruas que não tinha asfalto, no parque industrial, o Natal também pode ver, eu fiz indicação, e graças a Deus, parece que agora vai ter mais asfalto. Então a pessoa que falou para mim que o prefeito só faz asfalto, ela vai se entupir de asfalto, porque vai tampar centenário inteiro de asfalto, vai ficar um tapete. É a mesma coisa de aquela região lá, desde 1962, que nunca confizeram nem um meio-fio. Então foi feita uma promessa do prefeito, junto com o Casanova, foi feita uma promessa, e lá nós prometeu que nós ia colocar o quebra-mola e colocar pedra. Fizemos o quebra-mola, coloquemos pedra, e agora, Chupim, você que está lá embaixo, junto com aquele pessoal, nós vai asfaltar lá. E não é o vereador Casanova, não é o prefeito, não. É uma câmara de vereador que está trabalhando, uma câmara de vereador que é pé quente. Não venha falar mal de vereador para mim, não. Seja vereador. Porque aqui ninguém está brincando, não. Aqui são vereadores que trabalham, que correm atrás de recurso e luta. Vai ser tudo asfaltado, se Deus quiser. Parque industrial, tudo. Nós vamos tapetar tudo. E não precisa, meus companheiros, se preocupar em falar bem do prefeito, não. Que nem o vereador Lúcio da, Múcio da farmácia, não sou de citar nome, mas vou citar. O vereador Múcio da farmácia subiu nessa tribuna aqui hoje e falou bem do prefeito. O senhor está certo. Esse prefeito que nós está aqui hoje, ele não é candidato a mais nada. Nós não precisamos ter medo de falar bem dele, ele não é mais nada. Mas a gente tem que deixar a marca dele, que foi um bom prefeito. Esquece. Eu não sei, daqui 3 anos... provavelmente a minha candidata a prefeita é a doutora Sueli. Mas se não for, eu voto no Bertão, voto no Caio, qualquer um que se destacar, eu vou votar. Mas agora nós precisamos falar bem desse prefeito, porque ele está trabalhando bonito. Seu presidente, o senhor me perdoa, mas ele está trabalhando bonito. E não é minha candidata a nada, não. Nós não precisamos ter medo de falar do trabalho que está sendo feito, não. Agora é claro, ele está trabalhando porque ele tem uma câmara de vereador que dá condição para ele trabalhar. Porque o senhor sabe muito bem disso, Deda, e você hoje já representa aí toda a população do Centenário do Sul. Prefeito nenhum trabalha se a câmara de vereador não deixar. E essa casa de lei aqui está dando as condições para o vereador, para o prefeito trabalhar. Então é muito importante isso aí. Então eu já acabei de falar, o projeto é um projeto... Tenho quase 100% de certeza. É um projeto da Itaipu. Asfalto novo, vida nova. Então me perdoe, do governo do estado. Realmente, o presidente, foi bem falado. É um projeto realmente do governo do estado. Asfalto novo, vida nova, que vai. A gente já está com quase 100%. Já está esperando da ordem de serviço para que aconteça em Central do Sul. Isso é mérito do prefeito e de todos nós. De todos nós. Então, companheiros, vai perder tempo quem falar mal do prefeito. Esquece ele. O mandato dele vai acabar agora, daqui 3 anos, e nós vai ter outros prefeitos, ele já não é mais. Quem bater nele está perdendo tempo, ele não é minha candidata a nada. Agora, é claro, se ele não prestasse, se ele estivesse fazendo um mau mandato, eu era o primeiro a meter o pai no meu candidato mais mesmo. Mas ele está lutando, ele está buscando. Então vamos se ajuntar e vamos fazer um bom trabalho junto com ele. Aí depois a população vai escolher de nós quem vai ficar, quem não vai ficar. Senhor presidente, olha, graças a Deus está faltando um pouquinho para terminar meu tempo, senhor presidente. Mas fica aqui a minha fala. Que Deus abençoe mais uma vez o nosso Brasil. E mais do que nunca, nós estamos numa casa de lei da onde Deus colocou cada um que está aqui, por mais que você não acredita. Eu quero pedir que para com essas guerras lá fora, que vai atingir todo mundo, vai atingir o Brasil. Nós somos seres humanos, pessoas especiais. Só existe um Deda. No mundo inteiro, duvido ter outro. É uma peça rara. Mas às vezes nós não valorizamos o rosto de Cristo no outro ser humano, Noel. Eu estou muito feliz hoje. Seu presidente, só me dá mais um minuto. Eu estou muito feliz hoje, porque eu falei muito de Deus nessa tribuna aqui, seu presidente. E sabe o que aconteceu, seu presidente? Hoje a gente tem, me perdoe eu falar, a gente tem um ministro de saúde, a gente tem um ministro da Eucaristia aqui nessa casa hoje. Posso citar o nome? Tiago Zói. De qual eu falava desse Deus naquele mandato. E teve um vereador, que eu não vou citar o nome dele, que falava: você só fica falando de Deus. Aonde não cabe Deus, não cabe eu. Nós temos aqui, graças a Deus, companheiro meu aí, de 5 anos, o Noel, ministro da palavra. E nesse mandato vai sair mais coisa. Nesse mandato, Deus vai colher mais alguém. Colheu 2, Deus vai colher mais. Porque quando você fala de Deus, Deus se manifesta. Essa casa é uma casa de lei. E aonde é uma casa de lei, Deus está presente. Se não caber Deus aqui dentro, não cabe eu também. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras e me desculpe.
Obrigado, vereador Casanova. Sempre é bom escutar o senhor falar. O senhor sempre traz emoção para essa casa de lei, empolgação. É isso aí, temos que ter Deus no coração sempre, sempre, sempre. Passamos para o expediente dos senhores vereadores. Temos a indicação 14 de 2026, de autoria do professor Ederson. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de determinar ao órgão competente a realização de serviço de podas das árvores localizadas na Avenida Brasil, do distrito de Vila Progresso. Vereador, o autor da matéria está com a palavra.
Então, nós fizemos essa indicação, estivemos recentemente lá, né? E todas as ações que nós fazemos ali, itinerantes, junto à população, vêm as reivindicações. Logicamente, estando ali, conversando com os moradores, me relataram dessa questão, que as pessoas ali, né, as idoso, ou a pessoa tem que se deslocar pela avenida ali, além do pedregulho que tem ali embaixo, aí tem que passar nessa sombra, e assim, ali é uma área quase que rural, né? Então, às vezes pode ter alguma serpente ali, pode ter alguma coisa, causa insegurança aos moradores. Então, é necessário fazer a poda, pelo menos para a iluminação atender minimamente as condições ali. Também, anteriormente, tinha feito um ofício solicitando, porque lá é uma avenida, né? E eu não sei se quando foi feita aquela iluminação ali, não sei se faltou recurso, ou foi um erro de cálculo. Então, se é uma avenida, você tem que ter iluminação dos dois lados, né? Dos dois lados, tanto na que sobe quanto na que desce. E ali o poste só tem um refletor. Ora para um lado, ora para o outro. Então, já é uma iluminação precária. E aí, coberta pelas árvores, causa, né, mais transtorno ainda. Então, eu fiz essa indicação, espero que, como diz nosso vereador, dá coisinha facinho de fazer, só chegar lá e podar e a iluminação vai estar fumegando, né? Então, peço ao Poder Público Municipal atender isso o mais rápido possível. Tudo bem? Obrigado.
Obrigado, vereador Ederson. Essa indicação está em discussão. Pela ordem, vereador Casanova.
Senhor presidente, eu estive hoje com o prefeito na Vila Progresso, o vereador, e eu não posso afirmar. Eu não sei se foi a... Dá a entender que foi a Copel, mas não estou dizendo que foi. Cortaram as árvores no meio lá para cada energia, fizeram... Para mim foi uma porcaria, melhor que tivesse cortado a árvore embaixo. Acabou com aquilo lá. Eu passei com o prefeito, aquele monte de entulho, tinha limpado tudo lá, sabe? aquele monte de entulho, o prefeito até ligou para o secretário e falou para o secretário, ó, cortaram as árvores aqui, jogaram no meio do canteiro, tem que vir fazer a limpeza. Se o senhor descer lá embaixo, vai, rapaz do céu, o que, que é aquilo? Cortasse embaixo as árvores. Então tá feio o negócio, né? Eu acho assim, não sei. Eu estou no centro de Centenário do Sul, tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vou fazer, porque senão vão meter o pau em mim. Ah, mas eu estou na Vila Progresso, eu faço de qualquer jeito. Eu acho que o respeito cabe em qualquer lugar. Então eu acho ali, pela aquela poda de árvore ali, daquele tipo ali, para mim é uma falta de respeito. Eu só pedi a indicação do senhor para dizer que o senhor está de parabéns, mas que eu ouvi umas coisas ali hoje que eu falei, pelo amor de Deus, não estou dizendo quem foi que fez, mas quem fez, fez com mau gosto. É só essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Casanova. Essa indicação ainda está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários se levantem. Aprovada a indicação 14 de autoria do professor Ederson. Vereador, temos a indicação número 15 de autoria do vereador Tiago Zói. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, pelo setor competente, arrumar a cobertura da guarita do centro comunitário, pois as crianças tomam chuva e sol. Vereador Tiago Zói, o autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Tiziane, funcionário Natal, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, ao meu tio Deda aqui hoje presente nesta casa, grande liderança nossa, gente boa, meu tio, no qual admiro bastante, meu boa noite. Pessoal, a indicação de grande valia, que está difícil fazer uma guarita, né, nos lugares que necessita, então já se encontra essa pronta, já com o teto ali danificado, né? Então o pessoal gostaria muito que viabilizasse aquela situação ali para que cobrisse a guarita, né? Onde tem muitas crianças ali no centro comunitário, na barroca. E eles clamaram, me pediram, e eu disse que ia fazer uma indicação para que essa situação seja resolvida. Então são essas minhas palavras, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Tiago. Essa indicação está em discussão. Não havendo vereadores pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários se levantem. Aprovada a indicação 15 de autoria do vereador Tiago. Temos a indicação 16, também do Tiago Zói. Vereador, indica fazer uma guarita próxima à fábrica de confecção do Valfrido, do outro lado da avenida. Vereador Tiago Zói, autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Então, essa guarita, senhor presidente, a todos aqui novamente falo. O ano passado eu fiz essa indicação, pedi para que havia feito, a gestão poderia fazer essa guarita, no qual é muito utilitário. Pessoas pegam o ônibus ali de madrugada, é um ponto ali do ônibus da usina, os funcionários do Valfrido, às vezes está chovendo, aguarda ali até abrir o portão, os maridos das mulheres que trabalham lá também, chegam lá e esperam as esposas lá, e não tem às vezes um lugar adequado, e fica ali naquela aglomerada ali na entrada e saída ali, até perigoso causar um acidente. Então ali no parque industrial seria legal. Se eu não me engano já tem duas guaritas lá, mas não é uma bem guarita, é feito um pergolado lá que foi feito de madeira, já ajudaria bastante se cobrisse elas, né? Não sei se pode, senhor prefeito, viabilizar aquela situação ali daquelas duas guaritas. É um pergolado. Uma ficou na frente da oficina do Zé Carlos Móveis e a outra está para cá um pouco ali, quase no Paulós. Então já está pronto. Se cobrir ali, já vira uma guarita. Tem a faixa de pedestre. Então vai uma dica aí, se não quiser construir, já tem uma ali praticamente. Então são essas minhas palavras, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Tiago. Essa indicação está em discussão. Não havendo vereador se pronunciar, leve votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários se levantem. Aprovada a indicação 16 de autoria do vereador Tiago Zói. Temos a indicação 17 de autoria também do vereador Tiago Zói. Indica fazer uma cobertura na unidade básica de saúde, antigo hospital velho, para as pessoas que fiquem do lado, para as pessoas que ficaram do lado de fora aguardando o atendimento, pois são pessoas de todas as idades que ficam na chuva e no sol. Vereador Tiago Zóia, autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, presidente. Justificando aí esta indicação também, briguei muito ano passado para que realizasse essa guarita. Houve até discussões aí com o pessoal, mas infelizmente não foi feito. Lá dentro tem um lugar? Tem. Só que às vezes as pessoas querem ser atendidas primeiro por ordem de chegada, às vezes tem que ficar ali aguardando para já pegar uma fila, né? Então seria legal fazer uma arinha ali, que seja, que nem diz o nosso amigo Dai, a coisinha simples, fácil de resolver, né? E beneficiaria muito essas pessoas idosas, com criança de colo, às vezes está ali para pegar a vaga mais cedo, chega ali para aguardar, para abrir, né, o hospital, lá no antigo Hospital Velho, para que se realizar suas consultas. Então, vai essa indicação aí mais uma vez, vamos correr atrás, vamos ver se a gente consegue fazer essa coberturinha ali na frente. E parabéns pelo discurso também, vereador Casanova. Foi bastante bonito e agradeço pelo seu discurso. São essas minhas palavras, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Tiago. Essa indicação está em discussão. Pela ordem, vereador Daia.
Primeiramente, boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Vereadora Tiziane, nosso amigo Natal. Os que nos assistem pelas redes sociais. Nosso amigo Deda aqui, ó, presente aqui. Gente boa, parceiro da gente aí. Ó. Muito obrigado pela sua presença. E essa indicação aqui que o Tiago fez é uma indicação muito importante. Inclusive, o ano passado, agora trouxemos ela para cá, fizemos. Esses dias me procuraram de novo para falar a respeito dessa cobertura. E eu falei que a gente já tinha feito essa indicação, ela tinha vindo para cá, e a gente estava esperançoso que isso acontecesse, né? Agora nosso amigo Tiago reforçou ela, fez ela então. Meus parabéns, Tiago. Cobrando para o povo aí, dando atenção ao povo, meus parabéns. E quando eu trouxe a indicação para cá, eu até fiquei animado, porque, inclusive, até na época que eu trouxe ela para cá, cobrando o secretário, né? Aí nosso amigo presidente, na época, ele até falou que se o secretário não fizesse essa cobertura lá, ele ia dar uma acelerada lá, né, para acontecer. Eu fiquei até animado. Mas que Deus abençoe, que essa indicação seja atendida, porque é uma indicação muito boa. O povo necessita dessa cobertura aqui. Beleza? Vai ser uma coisa bem feita, o povo vai agradecer, vai ficar satisfeito, feliz, e vai ser bom para todo mundo. Essas são minhas palavras, e muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Daia. Essa indicação está em discussão. Eu quero deixar também minha fala do péssimo secretário da saúde que nós temos em Centenário do Sul, que não conseguiu fazer um todo ali na frente. Tentei fazer com recurso próprio, fui proibido de fazer, falaram que eu não posso fazer nada em órgão público. E um secretário que passa, o ano passado, se eu não me engano, foi 27% do que o município arrecada, passa na mão dele, ele não conseguiu fazer um todo ali na frente. Isso é uma vergonha. Estava conversando com o vereador Rubisney agora. Está certo que hoje todas as consultas é agendada, né? A pessoa vai lá antes do horário, talvez porque quer, né? Mas ela é agendada, 10 consultas cedo, 10 de tarde, né? Mas talvez tenha um dia de chuva, talvez vem de ônibus, chega antes das 8 para ser atendido, tem que ficar ali 30, 40 minutos esperando. Uma pessoa que talvez mudou a tua residência, desce com o nosso micro-ônibus aí da circular e tem que ficar esperando ali fora. Então isso é uma vergonha mesmo, não fazer isso aí. A hora que me der por escrito que eu posso fazer, eu vou lá e faço no meu bolso. Porque aquilo ali é coisa simples, fácil de resolver. É ir lá com a minha parafusadeira lá e furar aquelas paredes e puxar o pé direito ali e jogar um telhado em cima. Fica bonito. Você vê nota para lá, nota para cá de serralheria, disso, daquilo, e ali que tem que fazer, não faz. Começar a pedir essas notas de serralheria da saúde para ver onde está indo esse dinheiro. Essa indicação está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovada a indicação 17 de altura do Thiago Zói. Thiago, peço para assinar essa indicação.
Autorizado, senhor presidente, a todos que quiser assinar, para juntos estar cobrando e possivelmente irmos lá e fazer um vídeo e elogiar mais uma obra com sucesso na nossa cidade de Centenário do Sul.
Obrigado. Temos a indicação 18, de autoria do músico da farmácia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, pelo setor competente, colocar a tampa do bueiro na rua Luiz Castaldi, número 26, esquina com posto de saúde, Ana Garcia Ramos, no conjunto Maximino Pereira. Vereador Musso, autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
É, senhor presidente, fui cobrado pelos moradores lá do conjunto. É, tem esse bueiro de frente com o posto de saúde lá. E a gente sabe, né? É, idosos, crianças, né? E ali, não sei o que aconteceu, está sem a tampa total, né? Está totalmente aberto, como os senhores podem ver na foto aí. Então, peço uma atenção especial aí, ó, à Secretaria de Obras e Infraestrutura, para resolver esse problema aí. Essas são minhas palavras, presidente.
Obrigado, vereador. Essa indicação número 18 do vereador Musso ainda está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovada a indicação número 18. Temos a indicação 19, de autoria do professor Ederson. Indica fazer instalação de uma guarita de ônibus, abrigo para passageiros, na Avenida Brasil, no distrito da Vila Progresso. O vereador Ederson, autor da matéria, está com a palavra.
Veja bem, nós temos ali, logo na entrada da vila, tem uma guarita ali, né? Mas o ônibus pega o pessoal ali embaixo, no final da avenida, até onde tem um asfalto ali. E às vezes, né, tem uma intempérie ali, chuva, sol, as pessoas têm que aguardar. Às vezes aguardam naquela árvore, que está precisando podar lá, né? Tem um banquinho ali. Mas às vezes quando está chovendo, né, você tem que se abrigar num local diferente, que às vezes pode vir um raio, alguma coisa. Então precisa ter uma guarita ali. E peço ao Poder Público Municipal que se empenhe em atender a essas demandas de guaritas no município, que é muito, muito importante. Então já foram instaladas várias, a gente reconhece, mas tem muitos pontos ainda que não foram instalados e que é necessário com urgência. Então, fiz essa indicação, espero ser atendido através da secretaria competente para que as pessoas tenham um pouco mais de segurança e um tratamento mais adequado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Ederson. Vereador, essa indicação ainda está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários se levantem. Aprovado. A indicação 19. Temos a indicação 20, também do professor Ederson. Indica ao chefe do Poder Executivo, pelo setor competente, para que o ônibus da saúde responsável pelo transporte de pacientes para Londrina realize a coleta dos usuários no Centro de Saúde Hermínio Cardoso. Vereador Ederson, autor da matéria, está com a palavra.
Centro Comunitário. Senhor presidente, nós sabemos, né, que o ônibus ele atende a várias localidades. É o Ventania, é o conjunto ali de baixo ali, agora fugiu o nome aqui. Lá embaixo, perto do Banestado, e lá onde eu moro, lá na Barroca, não vai. E quem mora, né, quem morou ou mora, sabe a dificuldade que é subir, né, essa rampa, que talvez seja o ponto mais baixo, né, do município ali, para chegar aqui até a prefeitura para pegar esse ônibus. Então, eu, antes, né, da vereança, tinha cobrado isso através do prefeito, e achei que tinha sido atendido. Mas parece, conversando recentemente com o secretário, disse que não está atendendo. Então, eu queria pedir ao prefeito que redobrasse os esforços, né, de manhã, de madrugada. Né, são pessoas idosas, são pessoas, às vezes, enfermas. Subir esse paredão no SP2 não dá. Então, vamos pôr lá um ponto ali, passagem de ônibus ali para atender. Isso é muito importante para os moradores locais. Obrigado.
Conselho da parte.
Conselho, vereador.
Hoje o ponto mais próximo do pessoal ali, de baixo ali, é lá no Itaú. Não é aqui na prefeitura, o ônibus passa diretamente lá. E às vezes quando a pessoa está acamada, não tem condições, o ônibus vai até na localidade buscar a pessoa. Só para questão de informação. Tá? Então o pessoal de baixo ali é ali no Itaú. No Nazaré, ele vai até no Nazaré, tem a gurita lá, ele passa lá e pega isso também. Tá bom? Só para efeito de informar. Aqui na prefeitura é mais a parte alta que espera, que aguarda aqui na prefeitura, que pega o ônibus aqui.
Isso. Aí,
só título de informação.
Isso. Tá? Obrigado, vereador. Mas, né, nós, o local ali é extenso. Então tem aquela parte baixa, que você daria para ir até o banco. Mas quem mora um pouco mais para cima aqui, já não é tão fácil assim, né? Se deslocar até lá. Então é importante ver, né, buscar uma alternativa para isso aí. Tem que ser feito. Tá? Tem que ser. É muito cedo e tal, tem que ter uma alternativa. Então tem que buscar, dentro da medida do possível, uma solução para esse impasse aí. Conceda uma parte, vereador.
Ali no Itaú, aquele ponto ali é bem estratégico, né? Tem a guarita lá, agora passando a revitalização ali da avenida, não sei como que vai ficar aquela guarita também, mas enfim, descendo a rua Londrina, reto, até no final da última rua, rua boa, uma rua ótima, que asfaltou, ruas largas, chegou no final, pegou as esquerdas, vai até no centro comunitário. Pega o pessoal lá, sobe reto o prédio, vem na prefeitura e segue o destino. Tá facinho de resolver esse problema.
É facinho de fazer, vereador?
Simples, né? Então é uma questão do motorista ali ter um bom senso, né? Não precisava nem estarmos debatendo essa situação, mas já que chegou aqui, né? Eu concordo plenamente que uma pessoa de madrugada levantar com enfermidade, idosa, criança no colo, de lá da Barroca, do centro comunitário, naquela região ali, subir até aqui, ou até no Itaú, é uma pernada. Tem gente que não tem condição de ir de carro ou coisa parecida, né? Então tá fácil ali de fazer esse balãozinho ali. Obrigado pela parte, professor.
Obrigado, vereador. Entendendo, né, que se atende a um local, né, o outro também tem que ter o mesmo tratamento. Tem que ter um tratamento isonômico, né? O que é para um é para o outro. E lá não está sendo atendido. Simples assim. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Ederson. Essa indicação está em discussão. Não havendo mais vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários, que se levantem. Aprovada a indicação 20, de autoria do vereador professor Ederson. Temos a indicação 21, de autoria do Daia Lubrificações. Fazer o tapa-buraco em frente à clínica Mombras. Vereador Daia, o autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, Daia.
Então, aqui em frente à clínica, está esses buracos ali, e está ocasionando perigo, porque às vezes quem vai entrar na pista, às vezes para desviar do buraco, ele está às vezes sujeitando até entrar na frente de outro carro que está descendo para entrar ou cruzando aquilo ali, para desviar do buraco. E como eu falo sempre, é uma coisa simples, fácil de resolver. Temos lá o Renato, lá, que é um menino, um profissional e tanto. Eu acredito que agora que ele comentou comigo que o material está aí, vão dar essa atenção, vão resolver esse problema aí. E de outras ruas também que tem uns buracos assim, eu acredito que eles vão dar essa atenção. Essas são as minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Daia. Essa indicação está em discussão. Não havendo mais vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários se levantem. Aprovada a indicação do vereador Daia, número 21. Temos a 22 também do vereador Daia. Indica fazer uma manutenção no final da rua Vitalino Souza de Souza, antiga rua Arapongas. Vereador Daia, o autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Daia.
Essa rua aqui também, eu passei por ela final de semana lá. Tá, a situação está bem complicada. É uma ponta de rua lá. Inclusive, tem um morador, ele tem o carro. Está até difícil dele sair com o carro da garagem. E tem uma cratera que já está atravessando a rua. Você subir de carro ali já é complicado. É uma ponta de rua. É já no final da cidade. Mas é fácil dar uma atenção também. É um asfalto, mas o asfalto ali já praticamente acabou. Mas uma manutençãozinha vai favorecer os moradores daquela região ali. Essa é a minha palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Daia. Essa indicação está em discussão. Não havendo mais vereador a se pronunciar, lá em votação. Se favorável, permaneça como se encontra. Se contrário, que se levantem. Aprovada a indicação 22, de autoria do vereador Daia. Temos a indicação 23 também do vereador Daia. Indica fazer uma manutenção na estrada que dá acesso ao sítio dos Godói, sítio dos Pimentas, pois a estrada precisa de cascalho. Vereador Daia, autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Isso aqui também já me questionaram várias vezes a respeito desse trecho de estrada aqui. E já foi pedido verbalmente, acho que foi até falado até com o prefeito a respeito desse trecho. Ele prometeu atenção para os meninos lá, mas por enquanto ainda não foi atendido. E é uma coisa fácil também. Caminhão de cascalho, niveladora, planou, resolve o problema da turma. E eles estão sofrendo bastante, conheço o local, estive por lá. É, ele depende dessa entrada e saída desse lugar aí. E eu acredito que dando essa atenção, eles vão ficar satisfeitos, vão agradecer, vão parar de criticar e vão ficar satisfeitos. Essas são minhas palavras, presidente. Eu acredito que essa atenção vai ser dada e eles vão ficar satisfeitos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Daia. Essa indicação 23 ainda está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Se favorável, permaneça como se encontra. Se contrário, que se levantem. Aprovada a indicação 23, de autoria do vereador Daia. Tem algum inscrito, vereador? Vereador Tiziano, 5 minutos. E o vereador Edson pediu para se inscrever. 5 minutos também.
Hoje uso essa tribuna para falar sobre uma data que não é apenas comemorativa, mas, sobretudo, reflexiva. O Dia Internacional da Mulher. O dia 8 de março não representa flores ou homenagens vazias. Ela representa luta, coragem, resiliência e conquista. Representar mulheres que enfrentam injustiças, que abrigam caminhos e que, com determinação, garante direitos que hoje fazem parte da nossa sociedade. Ser mulher é exercer múltiplos papéis todos os dias. É ser mãe, filha, profissional, empreendedora, cuidadora, líder. É acordar cedo, enfrentar desafio e ainda encontrar força para cuidar de outros. A mulher é a base da família, é o pilar da sociedade. Mas também é preciso dizer com firmeza: mulher merece respeito, respeito dentro de casa, respeito no ambiente de trabalho, respeito na rua, respeito na política, respeito na rede social, respeito em qualquer lugar. Nenhuma mulher deve ser julgada, diminuída, silenciada ou desvalorizada por ser mulher. Respeito não é favor, é um direito. Nesta Casa de Lei, temos o dever de defender as políticas públicas que protegem, valorizem e garantem oportunidade às mulheres. Que possamos ir além das palavras, que nossas atitudes reflitam compromisso verdadeiro com a causa feminina. Que cada mulher de nossa cidade se sinta segura e ouvida e representada. Hoje, mais do que homenagear, reafirmamos nosso compromisso com a igualdade, com a justiça e com o respeito. Que nunca nos falte coragem para ocupar espaço. Que nunca nos falte voz para defender nossos direitos. E que nunca nos falte união para avançarmos juntas. Feliz Dia da Mulher a todas as mulheres da nossa cidade. Vocês merecem respeito, reconhecimento e valorização todos os dias do ano. Mulheres, o sucesso de cada um de vocês também é o meu sucesso. Quando uma mulher avança, todas avançamos juntas. Boa noite a todas.
Com a palavra, o vereador, professor Ederson.
Estou aqui fazendo uso da tribuna, em minhas considerações, para reforçar a questão que nós precisamos avançar em termos de gestão para que o desenvolvimento, o tão sonhado desenvolvimento do nosso município, ocorra. E uma das formas de a gente conseguir esse desenvolvimento econômico é dar autossuficiência para o município. Vejo aqui, nós, vereadores, fazendo indicações, cobrando, nós somos os olhos da população, estamos ali de perto, ouvindo todas as demandas, trazendo aqui, cobrando do prefeito, logicamente, de acordo com a competência de cada órgão ou setor aqui do município, as coisas vão avançando, e que gostoso é quando uma indicação nossa é atendida. Que satisfação. Não pelo fato de ser atendido, mas saber que nós resolvemos um problema, resolvemos uma questão que estava ali prejudicando nossos moradores. E uma das formas de melhorar esse atendimento à população é buscar uma ação que faça com que o município possa caminhar com as próprias pernas. Reforcei agora que Centenário hoje é um canteiro de obras, são muitos recursos estaduais, federais, chegando ao nosso município. Mas nós temos que pensar além, nós temos que pensar fora da casinha. Então, o município ele tem que buscar, a cada dia, melhorar a sua arrecadação. Sem dinheiro não se faz nada. Tem que ter o dinheiro para fazer a obra, para fazer o todo, para fazer a cobertura, para pôr a tampa no bueiro. E se o município não tiver essa capacidade de investimento, vai ficar apagando incêndio sempre, tá? E, quiçá, nós começássemos a pensar nessa forma de ver a política, de ver o desenvolvimento do município, buscando autossuficiência. Como? Como fazer isso? Tá? Conversando com os empresários do nosso município, para que invistam aqui, para que criem as suas empresas aqui, favorecer a agricultura familiar, para que não saia o recurso do município. Os recursos vêm de fora, vêm para o salário das pessoas que trabalham na fábrica, ou trabalham no Estado, e esse recurso acaba saindo. Porque muitas coisas que a gente precisa, a gente não é autossuficiente. Às vezes a gente precisa buscar algum tipo de alimento fora do município, sendo que nós poderíamos estar produzindo aqui, gerando ICMS, melhorando a arrecadação. Então, nós temos que começar a pensar nisso aí. Tá? Senão, nós vamos sempre ficar de pires na mão. E uma administração ela tem que inovar, porque nem tudo que a gente quer fazer, a gente pode fazer na hora que a gente quer. Tem que respeitar todos os trâmites, tem que respeitar toda a legislação, tá? Para que possa ser feito. E eu sei que às vezes o prefeito, nós vereador, queria fazer na hora. O vereador Marlon falou assim, vou fazer com o meu dinheiro, vou lá cobrir. Ele quer aquela obra feita de qualquer maneira. Mas a gente sabe que ele é burocrático, envolve muitos aspectos. Porque não é, de repente, se uma demanda fosse só essa, com certeza não seria atendida. Mas são várias demandas que nós temos. E como eu falei a respeito do índice de analfabetismo no nosso município, tá? A renda também ela é um fator que vai melhorar o IDH. Para vocês terem uma ideia, pessoal, tá? Lá atrás, Um dia eu consultei qual que era o IDH do município de Centenário do Sul. Aí fui comparando com uma cidade, com outra, com outra, com outra. Nós, Centenário do Sul, tinha o pior IDH de toda a região, talvez do Paraná. Entendeu? E esse em desenvolvimento humano, ele tem que, né, ele tem que aparecer ali nos números, porque aparecendo no número, está aparecendo na vida, no prato, no dia a dia dos nossos munícipes. Tá? Vocês terem uma ideia, assim, a educação do município aqui era a penúltima do estado. Nós só ganhávamos de uma cidade. Não vou falar o nome para não ficar feio. De todos os municípios de Centenário do Sul, nós éramos o penúltimo. E hoje, graças a Deus, nós estamos na posição de número 50 do estado.
Professor, para concluir.
E concluindo, então, peço, né, que nós, vereadores, que estamos fazendo a administração do município, juntamente com o prefeito, começamos a vislumbrar essa nova forma de gestão com vistas ao investimento para o crescimento econômico do nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, professor Ederson.
Presidente.
Só um minuto. Esqueci de ler um e-mail do Ministério Público do Paraná, um ofício da Gepátria, convidando honrados em cumprimentá-lo, serve o presente informar a Gepátria, elegeu como atuação preventiva no biênio 26-27, avaliação de regulamentação, legislação do sistema do controle interno da região de Londrina, que se desenvolverá um acordo no projeto em anexo. Para melhor exposição do assunto da forma de atuação deste grupo, colhe-se o ensejo para convidá-los a participar de uma reunião a ser realizada no dia 13/3/2026, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Londrina, com a sede na rua Governador Parigote de Souza, número 145, Centro Cívico, Londrina. Serão também convidados para essa reunião os promotores de justiça da comarca abrangidas na região intermediária de Londrina, prefeitos, procuradores, representantes da controladoria interna. Caso Vossa Excelência justifique que não possa comparecer, por gentileza indicar um vereador ou advogado representante desta casa de lei. No aguardo, pode contar com a valorosa participação e apresentam-se protesto de estima e consideração, colocando à disposição pelo fone Kelly Cristiane Diogo, promotora de justiça. Fabrício Trevisan de Almeida, promotor de justiça. Então está lido e segue o convite ao presidente ou ao advogado ou o vereador que quiser participar também. Pois não, vereador Noel?
Presidente, referente ao projeto de lei 007, né, que o presidente encaminhou, não sei se esse projeto vem em regime de urgência ou não, mas eu tive dando uma olhada aqui meio por cima, li umas duas, três vezes e um projeto meio confuso, até perguntei para o secretário Natal, né, e peço ao presidente, né, que marque uma reunião com o pessoal da comissão, juntamente com o Natal e a doutora Daiane, para que possa explanar melhor esse projeto. Um projeto justificativa, não entendi direito essa justificativa. Então, é um projeto que tem que ser discutido para que possamos entender e votar a favor ou contra esse projeto que hoje o presidente encaminhou. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Noel. Vamos sim reunir com o jurídico da casa e te chamar alguém também da prefeitura para explicar melhor isso aí também, que quando eu recebi esse projeto também não entendi nada. Um negócio que nós aprovou há um mês atrás está revogando parte dele. Então a gente precisa saber sim que isso aí é funcionário público e a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.